Bom dia novamente a todos e a todas. Agradecemos imensamente vocês estarem aqui para a nossa reunião, segunda, né? Segunda ordinária de 2015. A primeira presidida pelo professor Enzo, eu me encontrava em férias e já faço o agradecimento. Num dia bem chuvoso, com locomoções que vêm de tão distante, vocês estarem aqui para celebrarmos conosco e construirmos o IFPE cada vez melhor. E já inicio também dando uma boa notícia, né? Mais uma nota 4 do curso de licenciatura em Geografia do Campus Recife. Então, parabéns! Agradecer à direção do campus, na pessoa do professor Valberto, diretor. Agradecer a todos da reitoria pelo esforço hercúleo, trabalho de formiguinha, para que efetivamente esse conceito se materializasse e se juntasse à soma dos outros quadros que nós já possuímos, como em Cojuca, em Vitória, em Barreiros, em Belo Jardim, daqui a pouco em Caruaru, se Deus quiser, que já vem a avaliação, ai meu Deus, não para. Bem, então vamos dar início à nossa segunda reunião, realizada hoje no dia 30 de março, no mini auditório do Campus Recife, cuja pauta, né, nós temos a aprovação da mesma, né, aprovação da ata da primeira reunião ordinária, realizada no dia 26/1, o expediente, que daqui a pouco a secretária vai ler, a ordem do dia, que ela também vai ler, que eu estou saindo daquela virose. Então, de vez em quando, eu vou pedir ajuda, qualquer coisa, eu chamo até o professor Enzo para cá. Mas eu estou com uma pastilha aqui, que eu não vou dizer o nome, para não fazer propaganda. Né? E pedir já a autorização ao pleno para inserirmos um item que chegou nos apoios a pauta ter sido startada para vocês, que diz respeito ao SISUTEC. Então, eu peço autorização ao pleno para inserir esse tópico na nossa pauta como último ponto a ser tratado. Pode ser? Então, agradecemos. E, secretária, já temos quórum?
Sim.
Só para efeito de gravação. Então, vou pedir a Richelle que, por gentileza, leia o expediente em primeiro lugar. E depois a ordem do dia, e em seguida a gente bota a aprovação.
Expediente da segunda reunião ordinária do Conselho Superior do IFPE, realizada no dia 30 de março de 2015, no mini auditório do Campus Recife. Justificativas de ausências. Titulado MEC-CETEC, Ivaldo José da Silva. Titulados diretores gerais de CAMP, José Carlos de Sá Júnior. Titulado docente Vitória, Mauro de Souza Leão França, titular docente Caruaru, Flávio de Sá Cavalcante Albuquerque e Dinique Neto, titular técnico administrativo de Belo Jardim, Jailson Tenório do Nascimento, e titular docente do Campus Recife, Guilherme Brandão Pinto. Na ordem do dia temos as seguintes matérias: posse do conselheiro suplente da FAEP, Univaldo Nascimento Damasceno, aprovação de projeto pedagógico dos seguintes cursos, que assim foi o caso, né? Curso de qualificação profissional em bombeiro civil do PROEJA, Campus Caruaru. Curso de engenharia mecânica reformulado, também do Campus Caruaru. Plano de trabalho docente. Orientações gerais para elaboração do projeto pedagógico dos cursos de graduação, bacharelado e tecnologia. Alteração da Resolução 42 de 2014, que trata do pagamento de gratificação por encargo de curso e concurso. O relatório anual de atividades da auditoria interna de 2014. O regulamento que estabelece procedimentos para autorização de funcionamento dos cursos técnicos e de graduação no IFPE, nas modalidades presencial e à distância. A proposta de atualização no regimento do núcleo docente estruturante dos cursos superiores do IFPE e incluso agora, né, pelas vossas senhorias, o SISUTEC.
Então, já dita a nossa ordem do dia, passemos à aprovação da ata da primeira reunião ordinária. Alguma inclusão, alguma sugestão? os senhores receberam com brevidade para fazerem, se assim desejarem, os necessários ajustes. Nada? Então, aqueles que aprovam, por gentileza, permaneçam como estão. Obrigada. Vamos agora à posse do nosso novo conselheiro suplente, o senhor Nivaldo Nascimento da Marceno. Seja muito bem-vindo a esta casa. Seu diploma e o termo de posse. Pedir que por gentileza. Eu já tirei, ó. Só que eu tirei com a assinatura, aí não dá. Devidamente empossado, parabéns. Querida, deixa pra guardar em casa.
Ah, obrigado.
Registramos ainda as presenças das nossas educadoras e educadores para tirarem as dúvidas do pleno. Começar da minha esquerda, eu prefiro. Professora Rúbia, nossa diretora da Prodem. Rafaela também, diretora da Prodem. Professora Edilene Guimarães, nossa corretora de ensino. Professora Xênia, nossa diretora de planejamento, abrigada na Prodim. Professora Nália, nossa proreitora de pesquisa, inovação e pós-graduação. Professora Emeli, a nossa diretora de assistência ao educando. Fugiu do meu campo de visão alguém? Socorro. Socorro, a nossa diretora de gestão de pessoas. Assim. E o nosso auditor, que como tem pouca coisa lá, ele virá no ponto de pauta referente à auditoria. Tá? Então, dando sequência, nós temos, antes da apreciação do trabalho da professora Cláudia Orvan, perfeito? A questão da apreciação, se for o caso, aprovação dos planos de cursos já lidos pela nossa secretária. Como nós temos a ausência do professor José Carlos, mas a representante, que é inclusive a próxima relatora do curso de Engenharia Mecânica, eu pediria à professora Leda que, por gentileza, procedesse à leitura da primeira relatoria e já em seguida, por favor, a sua, para que não tenhamos que expedir um ad referendo e poder tratar a matéria com as observações do pleno. Vai precisar, querida? Quer alguma ajuda de figura e algo?
Não,
não. Ah, quer ir para cá, não?
Então
tá.
Obrigada.
Já, a virosa já não estou passando mais. Tranquilo.
Bom dia a todos.
Bom dia.
Como está a relatoria do professor José Carlos sobre o curso qualificação profissional, modelo civil, colégio de Santos de Salvador. Ele traz aqui algumas observações com relação à lei 11.892/2008. Né, na interfere aos próprios institutos federais e as ações que enquanto instituição nós deveremos atuar na sociedade e a atuação nas diferentes modalidades de ensino. Cita o artigo 2º, né, são instituições federais de ensino superior, base profissional, pluricurricular e multicâmbio. Especialização na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação dos conhecimentos técnicos e tecnológicos, com as suas práticas pedagógicas nos termos desta lei. No artigo 6, vai se referenciar a oferta de educação profissional e tecnológica em todos os seus níveis e modalidades, dando ênfase ao desenvolvimento socioeconômico local e regional e nacional. Cita ainda a linha 4 desse parágrafo 6, e aí orientar a sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento de potencialidade e desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do turismo. Em relação aos objetivos, artigo 7º, ministrar cursos de formação continuada a trabalhadores em todos os níveis de escolaridade. E aí, o relator também cita, nessa sua análise, a própria missão do IFPE, e aí se propõe a promoção da educação profissional, científica e tecnológica em todos os níveis de modalidade, com base no princípio da realização de ensino, pesquisa e extensão, e comprometimento com a prática cidadã e inclusiva. O projeto pedagógico do curso de qualificação de bombeiro civil, Coelho do Campo de Aranhuns, apresenta-se, portanto, em consonância com as finalidades e objetivos dos institutos federais com a missão do IFPE. Segundo o relator, o projeto cumpre ainda em forma e conteúdo com os requisitos estabelecidos pelas normas vigentes, apresenta fundamentação legal e aborda satisfatoriamente a relação do curso com os arranjos produtivos regionais e com o desenvolvimento do município de Caruí e região. O voto do relator é pela aprovação do documento e aí encaminha alguns destaques a serem observados pela PRODEM para o documento final. E aí, acredito nesse caso, direcionado ao próprio campus Caruaru. Né? Alguns destaques, a página 2, e aí, coordenador geral de ensino ou diretor de ensino, é o que ele questiona. A página 4, nós temos aqui o destaque com relação à identificação das instituições proponentes do curso. Identificação das instituições proponentes. E aí ele está chamando a atenção para algumas das instituições. IFPE, Caruaru, Colégio Estadual de Caruaru. Talvez, não sei se ele não compreendeu de fato a identificação.
Talvez seja o nome do colégio, porque o colégio é um nome usado na rede privada.
Sim, pode ser.
A gente vai conferir isso.
Conferir o CPF também para conferir o CNPJ e o telefone. Né? Página 12, RCP. Então, algumas informações que certamente deve estar encaminhando também, né, que correções. Qualidade da reprodução do quadro 1, somatório de números de horas do quadro 1 com o quadro 2, então contabiliza a carga horária do curso, né, a carga horária com relação à formação geral na escola, onde o estudante está no ensino médio, e a carga horária com relação à formação profissional, como se o somatório não batesse. Algumas outras correções com relação a parágrafos complementares em páginas diferentes. Nas ementas dos cursos, né, verificação com relação à metodologia, refere dicas técnicas e fornecedores de materiais de construção, metodologias com relação à avaliação do componente curricular, o quadro de avaliação do componente curricular. curricular também está chamando atenção para o que está posto nesse quadro enquanto metodologia, porque eu acredito que ele deve estar pensando também já em garantir uma gestão de conserta concomitante. E por vezes, o que nós professores colocamos dentro de nossas emendas não corresponde ao perfil do estudante. Eu acho que é uma preocupação que o professor Zé Carlos Sérgio Fernandes aqui tem justamente isso, e principalmente conferir para que essa emenda ela seja condizente com o perfil com o qual estamos tratando. Né? As emendas de alguns componentes não trazem o quadro à avaliação. Né? Então, somente essas considerações que ele traz a respeito do texto, no geral, é condizente com a própria missão institucional e com aquilo que a lei nos determina. É, ele volta pela aprovação do documento, mas enfim, aí pede que sejam feitas
em discussão, o primeiro curso apresentado, alguma observação? A Pruden anotou as considerações. O diretor também de Cajaú. Podemos colocar a matéria em votação? Então, a nossa metodologia, até para que nós possamos ter um registro fidedigno, porque nós fazemos o áudio das reuniões e depois disponibilizamos na comunidade, então iniciamos pela primeira fileira, aqueles que são conselheiros titulares ou na condição de. Né? Então, quem aprova, como no geral dos plenos, votos contrários e abstenções. Então, aí a gente começa pelo professor Enio, por gentileza.
Um, dois, três,
quatro,
cinco, seis, sete, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, 23.
Então, aprovado com 23 votos, agradecemos. Algum voto contrário? Alguma abstenção? Obrigada. Passemos agora à relatoria da professora Luz. E agradecemos essa contribuição.
Que eu acho que precisa apresentar um documento que é público, então tem algumas corresponde, que são necessários, né? Para que a gente observe isso. Então, eu sempre preciso dar publicidade para que qualquer pessoa possa ter acesso, principalmente os estudantes. Quando a gente vai para a legislação, eu encontrei aí a lei a 10.639, que é a que dispõe sobre a inserção da história e cultura afro-brasileira. Na legislação, essa lei, né, ela está voltada ao ensino básico. Tem um parecer que eu encontrei que diz que preferencialmente a educação básica, mas também não obriga no ensino superior, a não ser em caso de licenciatura. Mas nesse caso precisa constar com fundamentação legal.
É exigido,
eu não estou aqui. Mesmo que na matriz do curso não exista nenhuma eletiva optativa voltada a isso.
Mas existe um como o CDU projetado. Não vou fazer isso de falar, não vou entrar agora, mas é obrigatório a
inserção de matéria sistemática. É, porque aí nos outros documentos que eu tinha verificado, de fato, não tinha encontrado isso.
Licença, talvez fosse importante abrir um parênteses para explicar, né, o que a professora Lisa chama a atenção, né, de acordo com o componente, aí você coloca aqui o componente para não ter
o sentido de sociologia, tem lá um tema, um item específico, né, que vai tratar de relação para relações étnico-raciais, né, e aí, e também assumindo os direitos humanos, que o universo da ação é apertado, mas como eletiva. Quando não consta, eu fiquei na dúvida de fato se caberia entrar ou não.
Bom dia a todos e a todos. Né? Esse item ele é obrigatório por lei, é superior. Não importa a modalidade do curso e o tipo de oferta. Se é licenciatura, se é bacharelado. E com relação à carga que apresenta no currículo, é que pode ser enquanto conteúdo dentro de uma disciplina ou componente curricular. Quem fez a análise desse projeto foi a diretora Rafaela Francisco Trouxe. Rafaela Francisco, o projeto é imenso, é muito grande, né? Tem ali a presença de nove páginas aqui, para quem usa obras, dá para enxergar ali, é muito grande. Então, se a Rafaela tem algum complemento para dizer, explicar onde está o componente.
Eu sou do PDG da professora.
Foi sociologia tem. Aqui a gente também pode estar abordando, né, esse conteúdo. Mas é como diz nas engenharias, existem as diretrizes específicas na engenharia, a legislação que é específica.
E a primeira relevância, que não é só uma avaliação do curso de geografia, é mostrar que é importante não só constar como componente curricular, mas também realizar os eventos.
Isso nós já fazemos, né, na parte da extensão, os campos agrícolas, os industriais já fazem muitas atuações nessa perspectiva da inclusão. E eu acredito que deva ser ampliar a cidadania em respeito às divergências, né, e ao próximo.
Agora, na grade nova, antigamente, uma matéria chamada de ações indefensórias. Isso já não entraria dentro do contexto, porque a gente vai trabalhar com as instituições de pessoas. Então, fazer mais uma matéria não entraria dentro do contexto de relações indefensórias.
Como conteúdo, né?
Com relação à tabela de equivalência, equivalência que veio, ela não está compatível com o modelo que é apresentado pela FODEM, onde a gestão de ensino e os estudantes conseguem verificar se a emenda, a disciplina da matriz anterior, se ela é equivalente à da matriz nova. Então, precisaria encaminhar também uma tabela de equivalência, um código civil de instrumento, tanto para a gestão quanto para estudantes. Porque aqui, né, nessa tabela que veio, veio o nome dos componentes e a carga horária, mas não dá para quem avalia, né, identificar se de fato há a equivalência ou não com relação à matriz nova que vai ser implantada. Então é necessário também que se encaminhe no formato como a gente geralmente costuma enviar para cá para a corregedoria de ensino. Então são essas duas observações assim, que precisariam, no caso da disciplina. Está já explicado pela sua lei, mas no caso da tabela de equivalência vai ser necessário do professor
Miguel,
perdão. E doutor Geórgio, ser encaminhado essa tabela de equivalência e que ela seja anexada ao projeto de curso. No mais,
um componente curricular tem que ter tanto em carga horária quanto em conteúdo, 80%, para poder ser equivalente. Por que a importância da equivalência? Porque isso custa uma reformulação. Então, os alunos que estão no currículo de carga horária ambíguo após a aprovação, eles podem ter a necessidade de pagar o regime de dependência do currículo novo. Tá? Então, a gente precisa ter equivalência para que esse aluno não tenha problemas nessa questão, né, de concluir o seu curso, então, no antigo currículo, tá? Mas o quadro, ele permite essa identificação, porque ele tem um crédito agora, a equivalência é feita pelo crédito, a gente tem uma lutazinha CR, então, português instrumental são quatro créditos, no currículo atual, no anterior, quatro créditos. Ali embaixo, em economia para engenharia, no currículo atual, três créditos. No anterior, o nome era economia e estava com quatro créditos. Então, ele tem 80% que ele é equivalente, certo? Então, a tabelinha da conta do que a gente quer, desse modelo da conta, inclusive o coordenador do curso, né, ele pode ser feito de vinheta com reitoria, para a gente conseguir implantar junto com ele as equivalências do sistema acadêmico. Porque quem tem mais competência realmente no orientar a gente é o coordenador do curso, que já está agendado no momento mesmo. E ainda ele está crescendo, a justificativa não pode visualizar o motivo da redução, do acréscimo.
Geralmente na frente, no mais são revisões mesmo de pequenos trechos, né? E precisam ser feitos para poder ser dado necessidade ao documento.
Agradecemos mais uma vez a nossa conselheira, a professora Leda, pelos primorosos trabalhos em relação às relatorias feitas aqui. Então, podemos colocar... Alguém mais tem algo a contribuir, a indagar, a questionar? Podemos colocar em votação? Então, por gentileza, iniciando com o professor N, fazendo o registro que aumentou o quórum, é isso? Procede em mais um conselheiro para efeito de contabilidade no final da reunião. Então, por gentileza, em votação para aqueles que aprovam. Iniciando.
1, 2, 3,
4,
5,
24. Então, 24 votos foram aprovados. Algum voto contrário? Nenhum. Alguma abstenção? Nenhuma. Agradecemos e vamos dar continuidade agora com a linha C, o nosso plano do trabalho docente, cuja relatoria foi entregue à professora Cláudia Orvan. Isso. Nossa conselheira externa, representando a FIEC.
Bom dia a todos. Também peço desculpa pela minha voz. Não peguei a vibração da professora Cláudia, eu passei disso depois.
E nós agradecemos, que essa era a matéria mais esperada.
Então agradeço a confiança, né? Estudei muito dentro dos meus limites e pesquisei muito, fiz algumas reuniões. Então, se vocês me permitirem, eu queria apresentar, eu fiz uma síntese, depois eu converso em questões, a conversa para a senhora agora.
Querida, uma indagação. Gostaria que as pessoas, inclusive, que itineraram pelos campos, dessem uma palavra conceituando, dando uma introdução à perda.
Seria ótimo, seria ótimo. Ótimo. É?
Então, ajuda daí.
Posso pegar uma?
Chega, como que alguém que canta água? Eu já estou, né?
Desde abril do ano passado, né, a professora Cláudia nos instituiu, né, a mesma cheia do CMI, que realizou esse trabalho junto com os professores, também com os professores que estavam fazendo a colônia, Proeste, que era a subestimulação que demorou mais diretamente o trabalho docente, faziam parte também desse trabalho de intrínsecas, né? E também com a cirurgia de socorro de outras pessoas, que é uma questão também de reconhecimento do trabalho docente. André Menezes, na qualidade de professor de interação de formação institucional, e também a partir da experiência dele como auditor durante muitos anos nessa casa. Então, a partir de abril de 2014, né, então com todos os campos do IFPE, conversando com os professores sobre isso e propondo metodologia de trabalho, que cada campo enviasse um grupo de representantes para que se formasse um fórum e esse fórum então iria discutir, obviamente, a partir do regulamento do marco legal, ou seja, dos fóruns, a partir da organização dos institutos federais, que pudesse discutir o trabalho do assunto. Então, em abril de 2014, entraram alunos do SESC, foi a primeira reunião do fórum que se estendeu até agosto de 2014.
2014.
Lá em Garanhuns, eu disse o quê?
12.
Caruaru foi, troquei lá mesmo para disputar no seu SESC. Caruaru de Garanhuns, agora eu chamei Garanhuns
na casa do
Exatamente esse ano, tanto lá como também aqui, até no programa da SUDEM, nos reunimos várias vezes, então terminou que o próprio regulamento do fórum, os professores discutiram e votaram para que os trabalhos pudessem ser iniciados. E assim foi. Então, a partir de várias reuniões, muita discussão, né, obviamente, lá no trabalho docente, né, nas três atividades, nas atividades de apoio e administração, e foram muitas discussões em cada caso, muita fala, foi muito acirrado, é natural a condução do trabalho de professores, e após esse tempo, então, o documento foi construído e chegou até o momento em que houve a revisão final, então, dessa grande forma, que foi uma condição de algumas pessoas, para fazer tanto a revisão final, e a organização do documento com a questão também existe. E após isso, então, a gente encaminhou para vocês. Então, foi o trabalho do ano passado, quase um ano todo, mais de 6 meses, nesse trabalho aí, a comissão. A gente agradece, então, a atenção de vocês nessa matéria, né? E agradece também a professora Cláudia, que aqueceu a presença relativa para a gente.
Muito bem.
Mas eu vou
continuar,
eu não sei. Vamos lá.
Tá,
por favor. Então, a partir da professora, de posse do documento, eu também tive algumas dúvidas. E para esclarecer isso, a melhor poder de posição aqui, eu solicitei uma reunião com representantes do COB no mês de fevereiro. Para ver alguns questionamentos que eu posso colocar agora, porque não foram realmente dados subjetivos legais suficientes para que eu tivesse um posicionamento mais decisivo em função da explanação que o próprio fórum me deu. Tá? Talvez seja esse momento de tirar algumas dúvidas ainda. Tá? Então, nos documentos apresentados, né, vocês todos receberam, foi feito um agrupamento dos docentes em categorias. De acordo com as atividades que são desenvolvidas no Instituto Federal de Pernambuco. O grupo 1, exclusivamente da atividade de ensino, o grupo 2, ensino mais pesquisa, inovação ou extensão, o grupo 3, ensino, atividade administrativa, pedagógica, remunerada ou não, o grupo 4, ensino, pesquisa ou extensão e que exerçam atividades administrativas remuneradas ou não. O grupo 5, a coordenação, função equivalente, funções de exercício de reitoria, pois certo, especificado no item 4. No grupo 6, a função de reitor ou reitora, pró-reitor, pró-reitora, diretor ou diretor-geral e diretores ou diretoras sistêmicos da reitoria e docentes com cargo em direção. Através desse agrupamento, dessa classificação, o documento elaborado por esse fórum trouxe essa proposta de carga horária mínima e máxima, né, em sala de aula. Então, no grupo 1, o regime de contrato de 20 horas, nós estamos explicando, né, para o documento estar claro ali, então aí a proposta encaminhada para o fórum. Eu coloquei ali na carga horária do grupo 1, carga horária mínima e máxima, 8:16 horas, coloquei uma série escolhida, e no grupo 3 de 12 horas aí também, e depois eu gostaria de voltar a discutir com vocês, porque na reunião que nós tivemos em fevereiro com os representantes do fórum, isso ficou uma possibilidade de alteração, que eu preciso apresentar no final, porque aí eu sei como que nós vamos conduzir a votação, né, com a alteração, sem alteração, se o documento vai ser aprovado ou não, e eu recebi agora, nessa última, né, remessa, mais uma sugestão de um grupo de docentes para alteração daquele grupo, nossa, só um minutinho aí, do grupo 3, de alteração naquela carga horária ali, para diminuir, porque já é um direito adquirido no documento anterior. Tá? Então, eu gostaria que vocês colocar todas as observações que foram feitas. Né? Então, eu me baseei principalmente em todos os aspectos legais, certo? Primeiro, na Constituição Federal, né, onde diz que os requisitos de tempo e idade de contribuição serão reduzidos em 5 anos em relação ao dispositivo do parágrafo 1º, para o professor que comprove exclusivamente tempo efetivo de exercício das funções do magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Tá? A lista ressalva que é 60 anos e 35 anos de contribuição de homem e 55 anos de idade de contribuição de mulher. Por que eu parti daí mesmo que a lei máxima, né, que é a Constituição Federal? E na discussão que nós tivemos com o fórum, né, nós colocamos isso, discutimos isso, isso foi realmente transmitido a todos os docentes, a todos os professores da casa, para que eles tenham ciência que essa alteração na sua aposentadoria pode vir a acontecer caso eles adotem um regime de carga horária semelhante ao tratamento de exército. Tá? Outra legislação que eu me batei também foi para a LDB, né? Que no artigo 56 diz que as instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio de gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados, né, por isso que nós estamos aqui deliberativos, de que participarão segmentos da comunidade institucional, local e regional. Também seu artigo 67 diz que os sistemas de ensino promoverão a valorização de profissionais de educação, assegurando-os inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de cargos de carreira do magistério público, que é toda essa normatização que vocês estão fazendo, né, que nós queremos fazer. E no parágrafo 2, para efeito do dispositivo do parágrafo 5º, fica novamente a Constituição Federal, tá? São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas quando exercidas no estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, a direção de unidade escolar, de coordenação e assessoramento. Tá? Foi incluído esse item a partir da 11.301 de 2015. Então, principalmente com base nesse documento, é que eu prefiro. Então, quais são os documentos, quais são os insumos, né, para que eu faça essa relatoria para vocês? É o relatório de avaliação dos resultados de gestão de 2014, cujo órgão executor é a Controladoria Regional da União do Estado de Pernambuco. Então, foi feito um trabalho, uma auditoria em 2014 aqui, e o processo, o macro processo, né, que eles realmente pegaram para detalhar, foi o macro processo do regulamento do esforço econômico de docentes. Não, foi, não era esse o objetivo. O objetivo principal é avaliar a gestão da unidade. E eles escolheram, né, justamente esse processo de desenvolvimento. Então, quais foram os itens apontados pela controladoria? Primeiro, que a regulamentação das atividades não está de acordo com as diretrizes do MEC, pois o regulamento do esforço a fazer foi tornado sem efeito em março de 2014. Foi o que a professora falou aqui, que desde março de 2014 nós estamos sem essa regulamentação. Tá? Em função disso, diversos professores deixaram de elaborar e entregar o plano de atividade docente e os respectivos relatórios, e foram detectadas inconsistências nos critérios de categorização e distribuição das diferentes atividades dos docentes. Tá? Através da portaria 582 de 2014, do gabinete da reitora, foi criado o fórum de sistematização que a própria professora acabou de explicar, para realmente elaborar esse documento e regulamentar todo o comportamento dos docentes do Instituto Federal, que agora nós estamos aqui discutindo. A resolução 5 de 2014 estabelecia a carga horária mínima de 8 horas semanais para os docentes em qualquer regime de trabalho, carga horária reduzida, que é potencialmente incompatível com a aposentadoria especial dos professores do ensino fundamental e médio. Ainda são observações da controladoria. Tá? A quinta observação, né, eu peguei os itens mais importantes, né, que se dizem. Na situação atual, ao menos parte dos professores dos institutos federais, eles só não falam especificamente somente de Pernambuco, não mais se dedicam exclusivamente ao ensino médio. Tá? Isso é claro a partir da resolução, peraí, 11.892, né? A partir da criação dos institutos federais, pois agora podem estar se dedicando exclusivamente a atividades típicas de professores do ensino superior. Ou então adotam regimes mistos de atividades que combinam diferentes cargas horárias de ensino médio em conjunto com as atividades de ensino superior, que é lógico, eles apresentam, então, né, todas as atividades pertinentes ao ensino superior. Não mais características do professor de ensino fundamental e médio. Agora, a própria controladoria diz que não se tem conhecimento de nenhuma jurisprudência dos tribunais superiores aplicável a essa recente peculiar situação, que envolve uma diversidade de perfis de atividades de magistério nos institutos federais de educação. Isso significa que o próprio fórum nos entender que vários institutos federais fizeram esse documento com base com o mesmo critério de carga horária adotada pelo fórum. Mas aí a controladoria disse que não existe nenhum parecer, um ato de algum outro instituto federal que analise e que tenha um posicionamento mais firme nesse caso, tá? De diminuição de carga horária, o impacto que isso pode ter a trazer. Agora, uma outra observação da própria controladoria. Cabe alertar que a carga horária reduzida implica em aumento de custos no ensino médio. E redução da eficiência, tendo em vista a necessidade de um número maior de docentes para administrar uma mesma carga didática e para atender uma mesma quantidade. baixa luz, inclusive tornando os níveis de ensino médio técnico mais onerosos que anteriormente, sem que haja garantida uma compensação na realização de uma das atividades de pretensão e retenção. Tem algumas observações, tem um acordo, né? Eu não vou saber qual toda a legislação, mas eu tenho toda anotada aqui. Existe um acordo dos institutos federais com o MEC de atendimento de uma média de 20 alunos para um docente. E nós vamos ver que também é observado pela Controladoria e internamente também que o Instituto Federal de Pernambuco não atinge essa média ainda. Tá? Então, olha aqui, os alunos matriculados em relação à força de trabalho docente nos diferentes planos do Instituto Federal de Pernambuco corroboram a presente confusão, uma vez que varia entre 8.552 e 17 alunos por professor, portanto, abaixo, igual ao 24 do Instituto Federal do MEC. Tá? Então, nós acreditamos que isso é uma questão muito de gestão, né? Porque nós sabemos, que eu tentei me aprofundar, vocês têm uma margem de contratação de docentes superiores de 20%, né? Como se fosse uma reserva técnica para caso de substituições, de falta de professor, e vocês não podem ocupar ultrapassar essa margem, até caso de uma questão orçamentária. Então, você estiver falando alguma, né? Me corrijam, fique muito à vontade, tá? Por favor. Então, qual foi a recomendação da Controladoria? Avaliar os riscos e consequências associados ao potencial conflito entre o regime de um mínimo de 8 horas semanais de aula e o benefício da aposentadoria especial no âmbito do Instituto Federal de Pernambuco, considerando os mesmos para fins de instituição do novo regulamento sobre o tema. Para tal, recomenda-se consultar a Procuradoria Jurídica da entidade e o Ministério da Educação, tendo em vista a relevância do tema e as potenciais consequências das medidas para a administração pública, para os docentes e para o interesse público geral. A Procuradoria Jurídica foi consultada, tem aqui o parecer. O parecer dele é que também deve ser observada a recomendação, né? Eu realmente não coloquei ali, porque eu meti com você na Controladoria. Então, aqui ele diz, no item 17, que é lógico que ele reafirma, como todos nós sabemos, a autonomia administrativa e didática dessa casa que ele tem, e ele faz uma observação aqui. Nesse sentido, na esteira de considerações, a DGPE observa a fixação de carga horária em sala de aula deve atentar também para a repercussão que o quantitativo estipulado na minuta fixado no mínimo legal pode trazer para o acordo de metas e compromisso celebrado entre o Instituto Federal e o MEC, o qual obriga a instituição a prever uma proporção de 20 alunos para o professor, no professor, desculpa. Né? Uma outra observação no item 21, que hoje, né, a atual proporcionalidade está entre de 13,25 alunos para o professor. Tá? E devemos analisar a redução da carga horária em sala de aula, que impacto isso pode trazer. Tá? Essas observações que fazem realmente com que a Controladoria fez os documentos que vocês estão disponíveis, né? Você pode? Não. Tem mais? Não. Vai. Aí, pronto. Aí, quando nós... Essa aí eu voltei para o quadrinho anterior, lembra que estava lá, né? Marcadinho, eu não esqueço de voltar. No 4.1, quando nós discutimos, né, com, não somente com representantes do fórum, mas com representantes também de Xênia, de toda a coordenação do fórum, para a gente conseguir se esclarecer e sair daqui, eu saio um pouquinho mais iluminada por uma decisão extremamente importante. Né? Então, houve uma proposta de ampliar a carga horária ali, de 16 a 18 horas, no grupo do fórum que está sendo presente em fevereiro e que ficou atrás em ata, né, teve entrado em ata isso. Então, teve essa proposta de ampliar para que o impacto diminuísse, então, seja, alterar um pouco isso. Outra proposta que eu recebi agora foi de um grupo de docentes, né, que está aqui na, no processo, no todo o arquivo, de alteração do grupo 2 e do grupo 3. Porque o grupo que encaminhou essa, essa observação, essa proposta, isso, disse que aqui no grupo 2 já é um direito adquirido no documento anterior a carga horária de 12 para 10. Tá? E a outra possibilidade seria de diminuir de 12 para 8 horas ali. Então eu trouxe aqui para discutir. Eu tenho o meu posicionamento, né, enquanto conselheira, enquanto análise de todos esses documentos. Eu não sei se é conveniente ou não, eu não sei dar todo o meu lugar, dar o meu voto e deixar vocês muito à vontade para vocês, cada um ter o seu discernimento diante do apresentado, para a sua votação. E a gente discutir isso. Agora eu não sei, presidente, como que nós conduziríamos a aprovação da carga horária maior. Isso poderia ser aprovado pelo consumo sem a participação dos docentes que representaram o fórum, essas alterações? Né? Podemos?
Pode.
Então nós poderíamos. Aí eu não tenho, não recebi, também não solicitei, um estudo da viabilidade que essa ampliação de carga horária se impactaria, se diminuiriam os impactos, né? Então eu não tenho argumento técnico, mas talvez aqui algum presidente tenha, para justificar que isso seria talvez a melhor solução. Tá? Mas eu não tenho argumento técnico, nenhum estudo preliminar. Mas eu disse, não. Aí o Instituto Federal vai perder o acordo que ele mete de 20 alunos, o docente não vai fazer impacto na aposentadoria dos docentes, dos professores, diminuição de carga horária, não. Tá? E a outra proposta ali, que a apresentou tivesse que quiser defender, fica à vontade também, mas pelo que eu entendi, ele considerou porque que era um documento anterior que venceu em março ou abril de 2014, constava isso que era um direito adquirido. Eu realmente, em termos legais, eu não sei se um documento que já está vencido, né, se ele ainda ele retroage e é um direito adquirido ou não. Tá? Então é isso que eu tenho para falar, estou à disposição, né, para ouvir, se eu conseguir responder, se eu conseguir, né, se alguns itens.
Nós agradecemos mais uma vez, conselheira, e a senhora tem todo o direito, assim como fez a professora Lima, de manifestar o seu voto, né? E o conselho é soberano, né? Nós fizemos essa itinerância na perspectiva de darmos voz, de trabalharmos um documento de maneira coletiva, mas o conselho aqui é soberano para fazer as alterações que achar pertinentes.
Então, diante de todas as colocações, de todas as leituras que eu fiz, de todos os estudos que eu fiz, diante da discussão com os representantes do fórum, que nós tivemos em fevereiro, eu não vou ser favorável à aprovação desse documento. Porque eu não tenho argumentos, né, como conselheira, não tenho convencimento técnico para aprovar dessa forma. Então, a minha recomendação, a minha sugestão é que ele seja analisado novamente, seja principalmente o impacto da aposentadoria, e nós não recebemos ainda o parecer do MEC, não é? Ainda não chegou, porque já foi solicitado um parecer do MEC e até a semana passada ainda não havia recebido esse parecer. Então, acho que nós temos que ter subsídio suficiente para saber que não vamos fazer prejuízo a professores que faltam um ou dois anos ou três para se aposentarem. Isso é um impacto muito grande na vida das pessoas. Nós temos que pensar. E tem maiores
subsídios
legais para uma tomada de decisão. Então, esse é o meu parecer.
As inscrições abertas, professor Marcos Domingues, em seguida.
Eu posso
tentar o que? O poder, fique aqui do meu lado.
Obrigada.
Por gentileza, só lembrando a metodologia, como temos um conselheiro novo, né, de se colocarem, se apresentarem para efeito da gravação, embora todos nós já nos conhecemos.
Professor Marco Domingues, representante do docente, penso que eu fico e tenho algumas dúvidas em relação ao prejuízo. Já voltando para o prejuízo, eu quero ficar a dúvida com relação ao tempo de trabalho.
Na Constituição.
Isso. Eu não entendi a relação entre a redução da carga e o artigo que foi apresentado. Como é que faz a para as universidades? Eu sei que é uma universidade que tem esse limite mínimo de 8 horas, mas eu não achei relação entre. Eu já vi dizer, peso por base, redução e isso implicar um aumento de carga defensiva aí. Eu não estou vendo, desculpa, é dura mesmo.
Certo.
A objetividade desse produto então, é transmitir de 5 anos em relação ao esforço para que você compreenda exclusivamente que tem que ter que com isso. É você ter que ter uma exposição de mais de 10 anos consigo.
Ensino fundamental e médio.
Aí eu não estou com relação com a redução da carga.
Porque quando você reduz a carga horária, né, o seu regime todinho do documento, ele é respectivo à educação superior e não mais à educação infantil, do ensino fundamental e médio. Tá? Porque o professor do ensino superior, ele precisa de mais 5 anos para se aposentar do que o professor do ensino infantil, fundamental e médio.
Não, eu entendo. Por exemplo, nós temos professores que só atuam no superior, que nós precisamos de colocar no mas alguns professores também, com os três
níveis,
né? Três níveis, quatro níveis. Integrado, subsequente, graduação e mestrado. Mas no caso do professor, o professor, ele faz pesquisa e atua só no nível técnico. Só no nível de
superior.
Não, no nível técnico. No integrado e no subsequente. Ele não pode ter a carga reduzida, tem implicação, esse artigo tem implicação sobre a redução da carga de idade, só com o nível do integrado.
Pelo que eu estudei, pelo que eu analisei, sim, tanto na Constituição como na LDB. Tanto que o próprio Controladoria não tem certeza disso e pede um parecer, tanto do MEC como da própria interno. E ainda o próprio documento interno de vocês, ele sugere isso também, analisar o impacto que se traz. Porque não teve nenhum caso de juros para o direito no Brasil inteiro que analisasse essa questão, em nenhum Instituto Federal.
Então, baixando a carga do professor, só como técnico, ele perder o direito de recomendar 30 anos porque reduziu a carga.
Por isso que a Controladoria recomenda uma consulta ao médico.
Entendi. A outra dúvida é com relação a isso. Nós vivemos hoje, efetivamente, uma crise de identidade. Né? A gente tem que discutir o que é BNP, trabalhar com todos os pontos. O professor, um só quer trabalhar no técnico, o outro só quer trabalhar no superior. Quando nós todos temos um momento que somos da mesma caneta, né? Então, isso, o documento que foi enviado, não resolve, né? Como é que os clientes declaram até o final do período do semestre, faltando algumas semanas, ele vai declarar que está em algum desses grupos, no documento, que eu acho interessante, mas essa questão da identidade, de que o alguns, que acharem o direito só para o superior e outros não querer o técnico, ainda é um problema que o documento não resolveu, porque a gente tem que pensar nisso também.
Isso.
Porque é uma necessidade que aposta e a gente ainda não sabe como resolver. Né?
Se você fala assim, fazendo muito mais para frente, se você ver aí uma observação que a própria controladoria diz, ela fala isso também. Que não existe, né, nenhum norteador, nada interno que realmente dê essa diretriz. Né? Numa dessas aí que está dizendo isso, inclusive a falta, a dificuldade da gestão dessa classificação dos docentes.
Tá,
aí
minha sugestão. Atualização não é a favor que a gente aprove esse documento que já tem estado.
Enquanto eu não me sentiria tranquila.
Entendi.
Não me sentiria tranquila. Não me sinto, aliás.
Tá, e o parabenizo a equipe que conduziu o trabalho, né? Essa grande. O primeiro movimento que eu vi com o professor foi muito interessante e as propostas de redução para quem faz pesquisa em ampliação, para quem só se dedica ao ensino, eu acho que é isso. Eu sou trabalhado também para a modificação. Professor, muito obrigado. Parabéns a equipe que conduziu o trabalho. Parabéns.
Nós agradecemos as contribuições do conselheiro. E também quero dizer que a comissão que participou está na condição de convidada, tem a voz para, se quiser, acrescentar algo. O senhor permite, professor Fred, que o senhor estava inscrito, que a professora Nália falou.
Não, com certeza.
Agradecemos o cavalheiro.
Eles não se referem ao nível nem à modalidade de atuação, eles se referem às atividades. Então, quem pode ter atividade de ensino de 1 né, que é a atividade de ter aula e de apoio ao ensino, está definido mais adiante no documento. grupo 2, assim, da gente tinha pesquisa, chegou e assim sucesso também. Até o grupo 3, depois o geral aproveitou essas coisas. Agora, a questão foi que vocês queriam estar naquele 8-1 ali, que dá uma feliz. Aquele 8-1 ali é um problema levantado, porque a LDB, eu não estou desligado exatamente o que ficou agora, mas eu disse que esse mínimo que eu olho se refere às instituições de ensino superior. Uma pessoa que se refere à LDB. Então, quando ela disse que o mínimo de 8 se refere às instituições de ensino superior, se eu coloco aquele mínimo de 8 ali para todo mundo, e no documento que foi construído com referência a esse marco legal, que também é o decreto de 1893, que também se refere às instituições de ensino superior, aí se eu colo ali, aí eu estou caracterizando essa temporada mínima com relação ao marco legal do ensino superior. Daí também que houve uma proposta de alteração de que aquele 8 do grupo 1 passasse para 10, e que fosse retirada a referência ao marco legal do ensino superior. Entendeu? Então, essa é uma questão que também ficou no documento. Então, a sugestão nessa reunião de agora de fevereiro, a sugestão que ficou foi que aquele 8 ali do grupo 1 passasse para 10, porque já se caracteriza, né, e só tem atividade de 5, que deixa de ser transformado de 8 para 10, e que se retirasse a referência à legislação específica do ensino superior, como uma forma de amenizar essa relação que a CGU coloca, porque a CGU coloca a relação do mundo das 8 horas. Como
considera o ensino superior?
Sim, a questão é, se você caracteriza o ensino superior, você, aí ele pergunta como é que fica a computação especial com fundamento. Porque o superior não tem esse fundamento, só que tem é mais ser básico. Que faz parte dessa história da carreira que a gente tem, que às vezes tem mais de um nível. Aí eles alertam a gente, eles não recomendam a sujeira. Eles alertam a gente para essa possibilidade. Se isso vai se cristalizando, então isso pode ter uma decorrência na vida do
produto.
Essa me parece que eu não sei se apareceu, mas a referência àquele 8-1 ali, né, que é na legislação de mínimo de carga horária de 8 horas, é para o ensino superior. Não faz nenhuma referência a gente, na legislação não faz. Ok, artigo 57. Nas instituições públicas de educação superior, o professor ficará obrigado ao mínimo de 8 horas semanais de aula. Então, como aqui a referência está ligada ao Instituto de Exército da FDB, né? Então, aí ele fez o caminho da FDB até o padrão do professor. Aí também havia uma proposta em fevereiro de que aquele outro está fazendo.
Então, assim, baseado nesse artigo, há um entendimento, uma diferença de que nós estabelecemos em 8 horas, podemos ser interpretados como presidente de uma carreira.
Pode, e a partir daí ter problema com a
aposentadoria.
Acho que é só dos esclareceu. Obrigada, viu, professor? Professor.
O professor Fred Braz, representante dos aposentados. Primeiro, eu vou falar que já ninguém esteve a tentadura em relação à redução, embora tenha uma volta de 17 anos, eu não tinha idade nenhuma. Realmente, como o seu Marcos falou, a credibilidade, mas nós não temos uma noção da nossa liberdade, né? A legislação que criou os institutos, ela realmente foi inovadora. Né? E, obviamente, ficou incompatível com a forma como se dividiu os direitos do ensino. Então, o ensino tecnológico entrou com uma nova estrutura. E, em alguns momentos, a gente quer se parecer com os superiores, em outros momentos, a gente quer se parecer com os superiores. Né? Diz que a aposentadoria é melhor que a gente faz com o ensino médio. se não tiver a espetária de revelação e a distância, agora ela deve aprender que pareça com a daí talvez seja essa invisibilidade, né? Agora, uma coisa eu sei, e eu acho que vocês vão concordar comigo. Não é esse conceito que vai resolver esse conflito, primeiro. E segundo, qualquer que seja a articulação que se fala sobre esse cargo horário, suponha que uma instância superior entenda que é superior ou é médio, você pode ter 10, 8, o que você colocar ali vai ser o que vai ser resolvido. Então, a minha opinião hoje, nesse momento, eu acho muito complexo. E já foi muito debatido e você vê que ele termina nunca tendo mas é feito até ainda avião, né? Se desce até o meio, você sobe e cai no chão. O avião não tem isso, imagina só. Ele cai no chão. Então eu acho o seguinte, a gente fica até entrando no avião, senão ele vai ficar voando depois de uma nova combustível. É o seguinte, nós temos que fazer a exemplo de todos os institutos, os institutos estão no seu estão aprovados de alguma maneira ou não.
Nem todos.
Sim, mas não são aprovados. A gente não tem que ter uma norma que seja regida de estudo cargo horário. Veja, nós não estaremos errados se aprovarmos. Não estaremos cometendo nenhuma ilegalidade. O próprio, se a CGU e os órgãos de controle tivessem certeza, não tinha vindo uma determinação para mudar. Seja qual for a decisão que nós aqui do Conselho tivéssemos tomado. Então, do ponto de vista do conforto de votar, eu me sinto confortável em votar uma proposta que foi discutida amplamente, tá certo? Que isso aí é um fato que não tem mais como se contestar, tá certo? Que coube, de última hora, se abrir essa porta aqui, vai ter mais uma comissão de docente, vai chegar com mais uma para você, e assim isso vai acabar nunca, tá certo? Então, nós não estaremos, eu sinto a vontade de votar uma proposta, como essa, mesmo que posteriormente, tá certo, alguém venha dizer que isso aí, mas aí quando alguém disser, esse conselho não vai ter poder para reverter essa decisão que vier de posteriormente a isso. E aprovando isso, nós estaremos dando continuidade e efetividade ao trabalho que foi feito. Certo? Porque é como se nós não voltássemos, porque nós estamos na iminência de cometer uma ilegalidade. Vocês concordam? Veja, eu não estou discutindo o seu voto, eu estou só me dizendo que, como eu sinto, eu me sinto à vontade para votar. E mais, se nós estamos colocando em risco a aposentadoria de alguém, essa aposentadoria já está em risco, gente. Porque não vai ser decidido pelo conselho. Ou vocês acham que se a legislação vier, e aí nós estamos ali com 10 horas, esses aí estão fora. Então vai ter o Instituto Federal Pernambuco, que não vai ter aposentado. Vai valer para todo mundo que a gente. Vai ser uma legislação do Instituto Federal Pernambuco, né? Vai ser para todo mundo. Não sei se eu consegui. Eu estou falando na perspectiva de quem já está aposentado. Tá certo? Portanto, benefício pessoal, nenhum. Tá certo? Então, eu me sinto à vontade em votar uma proposta que foi discutida novamente.
Professor Mário? Obrigada, professor.
Veja, eu acredito que a gente precisa analisar também os casos que já estão definidos nos institutos. Ao que me parece, não existe essa sintonia para que a gente tenha uma coisa muito, né? Eu queria saber, se faz mesmo, tanto na relatora quanto na comissão, se foi feito um estudo, por exemplo, das universidades, porque lá, me parece, está muito bem claro, né? Tem os professores das universidades em si, que atuam, né, nos cursos superiores de pós-graduação, que são regidos pela lei específica. Mas tem os colégios de aplicação, né, em todo o Brasil, as escolas agrícolas ali relacionadas também, são os professores que são em si. Existem duas leis e duas carreiras dentro da mesma instituição, que é considerado um ensino superior. No nosso caso, eu imagino, já é uma pensamento dele para o futuro tem para isso, né? Eu acredito que até o próprio Sérgio de Maranhão, à época, já chegou a contratar professores com cargo de magistério superior. Né? Eu, alguém disse essa informação. Também temos o antigo CEPES do Paraná, que virou Universidade Tecnológica, já tinha feito isso. Né? E aí, talvez o povo possa buscar melhor essa questão. Então, no momento que a gente tiver um esforço, né, acadêmico, não é mais nesse nome, não sei como é que a gente chama esse negócio, normatização do trabalho docente, que defina claramente, né, essas particularidades para cada trabalho docente designado dentro da nossa instituição, aí a gente vai ter uma segurança a mais, né, do que a gente está fazendo. Mas enquanto isso não chega, eu acredito que a gente precisa também avaliar um outro fator, né? Que não é apenas o que eu fico estudando lá no campo, eu participei de algumas reuniões de trabalho da comissão, né? Deixei aqui, porque o certo gestor não teria bem de voto, eu ia ser conformado porque eu não deixei de virar docente, eu sou diretor, mas tudo bem. Aceitei, né? Que tomar a lei decisiva, eu deixei de ir. Tá? Mas eu escuto as pessoas dizendo, eu quero me enquadrar no grupo tal, eu quero fazer essa atividade. E identifica a necessidade dos alunos. Por exemplo, se eu for atender o que todo mundo quer, será que eu não vou correr o risco de deixar aluno sem aula, seja no ensino técnico ou no superior? Nós temos uma legislação a cumprir, né? Que determina os 20% de professores, né? E a turma está cumprindo o ensino superior, 50% para o ensino técnico. Então, eu aprovaria esse documento. Me sinto muito à vontade aqui com o professor Fred, desde que haja algum tipo de observação de que na possibilidade de acontecer isso. Tá? Porque tem que fazer um estudo por campus. Nós fizemos um estudo preliminar lá com a direção do ensino da nossa pesqueira. E para se chegar, né, com esse documento aprovado, do jeito que ele está aí, proposto, para os professores que atuam, né, em física e matemática, por exemplo, que é o caso maior, que a maioria atua realmente no técnico integrado, fica perpassando, né, superior, a gente teria que pelo menos dobrar a quantidade de professores de física e matemática. A gente não chegou a fazer um estudo maior, né? Mas o curso de enfermagem é um exemplo claro do que pode acontecer no Instituto com a produção de documento. A gente não tem mais curso técnico e efetivo. A gente virou só o curso superior. E aí deixou o técnico, né? Inclusive o caso de Amin, aí que vem tocando, uhum, né? Porque a gente estava no vizinho e ia ter esse concorrente.
Uhum.
Bem, isso foi um acordo à época, né? Entre a direção liberal e a direção física. E aí o que aconteceu? Aquela quantitativa de professores que a gente tinha, que atuava no técnico, que até então era quase suficiente, passou a ser quase insignificante. E a gente, só o fato de ter na mesma área, né, no mesmo curso, que mudou para o ensino superior, a gente hoje tem uma quantidade em dobro de professores que ainda não atendem o curso. Tá? Então a gente precisa pensar também na necessidade institucional de que forma contemplaria a aprovação desse documento, porque eu acho que é uma discussão de carreira aí no esporte, é uma discussão legal, que nem os órgãos de controle se sentem à vontade para recomendar, mas mesmo nós, né? Então, que a gente aprove o documento que foi devidamente discutido, amplamente dialogado, né, com a categoria em si, com os próprios docentes, inclusive gostaria de trazer alguns professores que pediram para eu dar um depoimento. E se fosse o caso de dizer assim, a minha aposentadoria corre o risco, mas eu queria atuar somente em ensino superior e trabalhar 5 anos a mais por causa disso. Não vejo nenhum problema. Né? Alguns professores me pediram trazer isso, que não é bem de trabalhar 5 anos a mais que vai fazer com que a carreira seja discutida e a normalização interna da gente também possa. Né? Eu lembro que em 2006 nós mudamos de carreira. Éramos professores de primeiro e segundo grau e veio ter o Ministério da Educação para que a gente assinasse. Quem queria mudar para a BTT? Ninguém veio ter assinado, na verdade. Então, eu imagino que talvez no futuro, a médio longo prazo, o socorro também. Quem é que quer continuar com o professor lá, vai chamar só no quadro. E quem é que quer ficar só no superior? E aí a gente teria no futuro uma definição mais clara dentro das universidades de escola e de aplicação. Mas fica aqui o que diz esclarecimento. Se houve esse estudo em relação a essa normatização com as universidades fazem com escola de aplicação, e se realmente é assim, né, como eu entendo, que os professores de escola de aplicação hoje têm essa computadora especial e o seu nome mais é superior lá, não tem, né? E também a minha colocação é ter que estar à vontade para aprovar desde que tenha a segurança de que a instituição não ficará.
Obrigada. Os inscritos nós estamos anotando. Eu pedi, inclusive, Richelle, que me inscrevesse. Né? Então, assim, eu respeito imensamente o voto da relatora. Né? Esse conselho tem uma particularidade de entregar relatorias, o que não é comum na maioria dos conselhos externos. Nós trabalhamos muito com isso, inclusive até de alguns que eu participo, não é o caso do Senai, onde tanto eu, o professor Enio, fazemos os planos de curso, né? Mas, assim, eu penso que nós estamos valorizando, e concordo que precisam ser valorizados alguns aspectos, mas há outros que são bem simbólicos, né? A construção efetiva de um documento, dirigido à classe docente, construído pelos próprios docentes. Então, penso que isso é um marco que nós devemos celebrar. Tanto o professor Marcos Domingues quanto o professor Mário tocaram em aspectos importantes com relação à nossa identidade. E é até natural. Né? Nós vamos completar 7 anos ainda no final do ano. No caso do IFPE, nos aglutinamos entre o que era o antigo CFET, né, que já possuía suas unidades, e mais 3 autarquias, as antigas escolas agrotécnicas, demos conta da fase 2 e agora a fase 3. E essa particularidade do ensino verticalizado, onde nós vamos desde curso de formação inicial e continuada até o doutoramento, então, realmente, é uma escala muito grande para darmos conta, nos reconhecermos e desenvolvermos um sentimento de pertença. Né? Então, eu acho que isso dá um debate bem interessante, dá para fazer vários artigos bem legais. Essa preocupação com a aposentadoria que vem a fala do professor, que diz, não, eu estou numa posição confortável, porque eu já sou aposentado. Eu acho que nós devemos também refletir muito, porque nós sabemos que há uma redução de salário. Né? A própria Socorro recebe muitos aposentados. Basta pegar uma dimensão, plano de saúde. Né? E é algo assim, bem sofrido, e que muitas vezes nós temos que fazer algumas ações na gestão para que eles não sejam prejudicados. Né? Então, essas dimensões num plano mais genérico. O outro plano que trago para vocês diz respeito, né, às dificuldades que os diretores gerais possuem em cada campus, não tendo um documento aprovado. Se vocês lembrarem, lá no início de 2014, quando nós fizemos o ar de referendo, né, eu soube, inclusive, até agradeço que o professor Marcos Domingues felicitou, porque disse que eu fiz e depois revoguei. Era uma situação totalmente atípica, eu estava com a minha mãe na UTI, então extremamente fragilizada, como qualquer um ficaria, e ela veio a falecer, e recebendo pressões de diversas partes, tem que ter um documento, tem que ter um documento, e não era só porque os diretores de ensino, os diretores gerais queriam, porque nós temos os órgãos de controle, né, que não tem a mesma postura, por exemplo, no Senai, não é que não tenha nenhuma, mas para um órgão público. Né? A professora Cláudia fez alguns demonstrativos que esses órgãos, quando nos olham, veem números. Eu já tive algumas reuniões, inclusive que eu tive que pedir, por gentileza, essa palavra tire do relatório, porque eu me sinto ofendida e sinto que toda a categoria também está sendo ofendida, né? E também a gente, claro, tem que ter um olhar de compreender que é o trabalho deles, né? Mas que deveriam ter uma compreensão, inclusive, do nosso hibridismo, de como somos diferentes, para nos avaliarem, né? A primeira avaliação institucional foi terrível, porque nos avaliaram com a universidade como se tivesse 60, 80, 100 anos de vida, né? E não é dessa maneira, não é dessa forma. Então, o ar de referendo saiu por conta dessas questões burocráticas, ilegais e de pressões. É, tiramos, né? E no, na medida em que se tira, fica valendo, não é que não se tenha, né? A outra, a mais antiga, tem a validade e itineramos, etc. Só que hoje há uma situação em que muitos diretores de ensino ficam ligando para o DEM, passando e-mail, e nós já estamos entrando no mês de abril. Né? E para mim tem algo assim muito sagrado que o professor Mário tocou, já estava incluído no que eu iria falar, que diz respeito aos nossos estudantes. Né? Efetivamente, a nossa responsabilidade enquanto gestores, enquanto educadores, enquanto integrantes deste conselho, né, é com os nossos estudantes. Porque, inclusive, sem eles, nós nem existiríamos. Então, temos que pensar nas medidas que iremos votar, dos impactos delas na sala de aula. Óbvio, o DNA do IFPE tem lá, ciência e tecnologia. Estamos avançando nos aspectos da inovação, no crescimento das bolsas. Oxalá teremos referência em nível nacional e, por que não, internacional. Mas, dentro do próprio princípio da indissociabilidade, o ensino não pode ser prejudicado. Né? E menos ainda os estudantes. Porque nós, que somos servidores públicos, não apenas os conselheiros internos, mas os externos, que fazem parte de instituições seguras, que conseguem no final do ano cumprir os seus compromissos, mas nós temos muitos estudantes, por exemplo, de pesquisa, já vimos histórias assim, de que vão sem a sola do sapato. Outros de Vitória que moram em assentamentos e que, apesar de morarem em assentamentos, comem mal. Outros de Afogados da Engazeira que precisam andar 5 ou mais quilômetros para chegarem ao campus. Outros de Barreiros que se afastam das famílias para poder terem a possibilidade de uma formação. Então, a nossa missão, ela é muito maior, ela transcende apenas, numericamente, falarmos de carga horária. Né? Para quem gosta de pesquisa, o aspecto aqui avaliado não pode ser apenas o quantitativo, precisa sim também ser o qualitativo. Né? Então, assim, por mais respeito e consideração que eu tenha as colocações da relatora, eu faço um apelo de que, com os ajustes que o Pleno assim considerar, mas que este documento possa efetivamente ser votado hoje, porque senão nós teremos problemas institucionais muito difíceis para lidarmos. E eu espero que a senhora compreenda essa minha defesa, porque nós já estamos entrando no mês de abril, e isso para a instituição, nosso calendário está buscando ser ajustado agora, após os períodos de greve. E nós não conseguimos uniformizar. Então, se, por exemplo, eu vou conversar com vocês no final da reunião para nós termos uma extraordinária para tratarmos de eleição, que tem que ter uma só para isso, senão a gente não dá conta. Como imaginávamos que esse ponto nós passaríamos mais tempo, né? Nós já, inclusive, colocamos como um dos primeiros para não prejudicá-lo, né? Então, assim, e como são 11 horas, eu sugiro, né, e espero que o Pleno aceite, uma parada para que a gente tenha a fala do professor inscritos, o professor Fred e o nosso conselheiro do CREA, perdão. Já querido, já foi contemplado, obrigada. E agora, André. Então,
e eu coloquei a
linha. Pronto, então, nós escutamos as três falas.
E vamos para o intervalo.
E vamos para o intervalo? Pode ser assim? E a gente volta, né, já reabastecido. Pronto. Por gentileza, nessa ordem.
Na verdade, eu queria para cada número de textos que eu colocava aí, que foi publicamente discutido, né, se foi feito realmente uma análise de impacto, a exemplo do professor, do diretor, Mário, e se isso vai implicar em aumento de ponto docente em função dessa decisão. Né? Então, isso aí a gente não perguntando se eu quero saber na hora de produzir meu voto. Certo? Segundo, a partir de agora, certo? As pessoas vão escolher o grupo a que vão pertencer, é isso? Ou é o contrário? As pessoas vão se inscrever no grupo, porque eu pensei que esses grupos tinham sido criados para categorizar alguém em função da quantidade, mas não no sentido contrário, como eu quero ser no grupo 1, eu quero ser no grupo 2, aí no terceiro ponto, não vejo relação nenhuma entre carga horária e nível de ensino, porque o que caracteriza o instituto não é isso? Essa
verticalização.
E como foi feita a carreira dos docentes foi criada depois dos institutos solidários, foi feita, né? Para essa finalidade. A nossa própria organização de departamento não tem nível superior, nível médio, não. É um departamento só que tem curso de nível técnico e nível superior. Os laboratórios são os mesmos laboratórios. Até eu disse, a concepção do negócio. Obviamente tem esses desencontros da realização do nível, que não contempla a
concepção.
Também. O professor é quem escolhe o grupo que vai pertencer. Segundo, foi feita alguma análise de impacto da aprovação da proposta dessa, porque vai criar um estado de direito e as pessoas vão deixar de dar aula nisso por aqui? Não sei.
Doutora Nalé,
o grupo 1 são os professores que têm atividades de ensino. Ou seja, dão aula e tem outras atividades que acabam o ensino. Grupo 2 são os professores que dão aula sem projeto cadastrado na Profesp de pesquisa e de extensão. Por exemplo, em Pesqueira, quantos professores disponíveis que é formulário? 90. Em Pesqueira não tem 8 professores com projeto cadastrado. De pesquisa, não tem um número de extensão. Então, ao todo, eu tenho mais ou menos 1.000 professores na casa, e eu não tenho 200 professores com projeto cadastrado, eu tenho 177. Então, no próprio regulamento mais adiante, define quem é grupo 1, quem é grupo 2, quem é grupo 3. Então, por exemplo, para participar do grupo 2 com atividades de pesquisa, já vale o que valia no anterior, que estava vigendo até fevereiro, março de 2014. Qual seja, tenha projeto cadastrado. Em projeto de cadastramento, o professor submete, primeiro tem que cadastrar um grupo de pesquisa do CPQ, ou sendo líder ou participar do grupo de pesquisa. Vocês já votaram o regulamento, os senhores e as senhoras já votaram o regulamento aqui, de grupo de projeto de pesquisa, um ano passado. Então, a partir de fazer parte do grupo de pesquisa, ou pesquisador, esse professor pode submeter, não é automático, um cadastro. Só é automático em uma situação, o cadastro de projeto de pesquisa. Que situação foi essa? Que já foi aprovado no agente de fomento. Você seja até um aliado. Se você quer, caso faça, eu não tenho que reavaliar esse projeto. A lógica é essa. Então, o professor submete, a gente manda para um avaliador ad hoc, Blind Review, gostando do lixo de 2 mil avaliadores do Brasil inteiro, tem 45 dias na resposta chega para 2 ou 3 avaliadores a ser resultado. Se houver discordância, a gente manda para outro. Esses avaliadores ou aceitam ou não aceitam avaliar, geralmente eles aceitam, voltam para a gente cadastra aquele projeto. Este ano nós estamos criando o regulamento da permanência do projeto. A partir de um processo de censo, lá a gente está mandando Marcos Vilar, que eu estou tá mandando um censo dos projetos para o conferencista do IFF, está sendo um trabalho muito bonito, inclusive. E a partir disso, a gente também tem um regulamento, vai especificar o que o regulamento já diz sobre a permanência ou não. Nós já fizemos isso para grupos e agora vamos fazer para projetos. Então, não é, do ponto de vista da pesquisa, isso está bem regulamentado. Então, você tem uma série de atividades. Quem é o pesquisador? Tem que ter grupo pesquisado só no CNPq e projeto pesquisado só no CNPq. Com todo aquele processo que o senhor já conhece. Atividades administrativas, que entre três, coordenação de recurso, coordenador de comunicação,
apoio. Licença, é porque nós limitamos em três para irmos lançar. Não, na volta, né, a gente continua.
E seria a resposta do item que eu fiz, ou seja, a parte do plano não é a pessoa que escolhe o grupo aquela hora. Para ela ser classificada na FIBE Dupla lá, ela, se ela tiver um projeto de pesquisa aprovado, aí ela passa a ser categorizada no grupo. Agora, o que talvez não seja o que você tivesse colocando, talvez.
Hoje é, em média, menos de 15%
da Justiça Federal. É um mecanismo. É, mas essa situação é muito. Se a gente caminhar nessa direção, certo? E eu, que talvez seja o que estava trabalhando, é que a gente vai ficar com um quadro semelhante à parlamentar. A gente substituiu o organizado de aula, ao invés de praticar lá a pesquisa. Então, mas esse mecanismo não é automático, né, galera? É um processo, esse processo de distribuição de projetos, tem essa avaliação se os projetos estão em plena atividade, então tem um processo de avaliação. Os projetos que garantem que essa carga horária não é uma carga horária livre, é uma carga horária da tela
projeto.
Mas nós vamos tranquilizar
isso. Esse ano a gente está inclusive regulamentando isso para que a gente chegue para vocês, porque a gente tem que regulamentar essa produção científica. Né? Já é fácil, já é interessante, mas a gente precisa regulamentar ainda mais para permanecer no sistema de atendimento.
Queridos, como são 11 horas e há pessoas que vêm de longe, eu peço ao conselheiro André, é possível a sua fala ser depois do break? Aí eu agradeço e eu acho que os demais também. Então nós retornaremos com o mesmo debate.